Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mamicast, eu sou a Nath. E antes da gente começar, eu já quero dar um recado. Nós ficamos as duas últimas semanas sem episódios porque nós tivemos um problema tenebroso com o software que nós usávamos para fazer esse podcast. Já foi resolvido, do tipo, já cancelamos esse software, já estamos fazendo em outro formato. Martim está aqui hoje para estrear esse novo formato. Martim Casilli, seja muito bem-vindo ao Mamicast.
Muito obrigado pelo convite, querido. É um prazer estar aqui com você.
Vamos falar de muita coisa boa, né?
Vamos, com certeza.
Então, eu também inventei uma outra coisa no caminho pra cá, tá? Porque isso acontece. Então, o Martim vai ser a minha cobaia pra um novo formato. Nem Thiago está sabendo, porque a ideia surgiu no caminho pro restaurante que nós estamos aqui, que Martim já vai contar que restaurante é esse. Antes de mais nada, uma breve introdução. Martim, um prodígio aqui da cozinha, participou do Masterchef Brasil. Primeira edição?
Primeira edição,
2014. Tinha apenas 21 anos. E de lá pra cá, abriu restaurantes, criou projetos solidários, entrou na lista da Forbes Under 30. Primeira pergunta, que horas você dorme? Em algum momento você dorme na sua vida?
Por incrível que pareça, eu consigo dormir as 8 horas por dia.
Consegue?
Eu sempre falo.
Você dá curso disso?
Tô desenhando. É o único compromisso inadiável que eu tenho comigo mesmo, é dormir 8 horas, porque senão eu não rendo, assim. De vez em quando eu acabo dormindo 5, 6 horas, mas daí eu tô ciente e desejo continuar desse problema que eu vou ter, mas geralmente eu tenho que dormir bastante.
Bom, então vamos começar desse começo, né? Sua primeira experiência profissional, porque era Masterchef amador, né?
Exato.
Sua primeira experiência profissional foi num Masterchef amador. Você foi inscrito pela sua família, é verdade isso?
É, então, na verdade, assim, foi pela minha ex-namorada na época, né? Ela já me olhava, assim, na parte da cozinha e falava, Martim, você manda bem. Sempre que a gente recebe os amigos aqui, você quer dar um jeito de cozinhar, você quer dar uma desculpa pra poder chamar a galera pra gente poder comer junto. Então, vai lá no programa, se inscreve. E foi um dia que assim, a gente tava vendo Copa do Mundo da época, né? Lembra do famoso 7-1?
Não lembro. Teve então, Copa do Mundo em 2014?
Nossa, eu também não lembrava.
Não lembro. Acho que pulou, foi pandemia.
E passou propaganda do Masterchef, né? Eu já acompanhava o formato do exterior, né? Dos Estados Unidos, da Austrália. Eu achava muito legal. Era uma coisa que eu falava, nossa, que bacana, que diferente. E ela falou, meu, vai. Eu falei, imagina, eu cozinho aqui pra vocês, gente. Eu não sou cozinheiro, tá louco? Não. É hobby, não é pra virar profissional. E deu no que deu.
E a partir daí, você já tinha ideia de trabalhar com isso profissionalmente ou surgiu a partir dessa oportunidade do Masterchef?
Olha, era um sonho bem domado dentro do meu coração trabalhar com gastronomia, né? Desde pequeno sempre gostei muito de comida, de ir nos restaurantes, pedir um bon vivant, gourmand, assim. Então, quando era pequeno, eu brinco que eu sacaneava meus pais, né? Que levar um filho pequeno pra restaurante, eu pedia...
Não pedia Prato Kids.
Não, puta, não pedia Prato Kids, que era mais barato. Eu falava, eu quero camarão, ah, eu quero polvo, ah, eu quero risoto de funghi. Então, sempre comendo as coisas diferentes. Por exemplo, minha mãe sempre brinca que eu sou a única criança que, quando tinha 10 anos, pedia alcachofra pra mãe pra comer, porque eu adorava.
Criança pedia uma comida verde.
É, exato, eu adorava, eu sempre gostei muito, né? Então, então essa parte de cozinha, quando eu tava no finalzinho da escola... Já passou essa vontade, eu quero tornar cozinheiro. É um belo dia, meu pai virou pra mim e falou assim, filho, venha com seu pai, escute a voz da razão, ó. Seu irmão mais velho fez cinema, seu irmão do meio fez turismo. Se você fizer gastronomia, você vai quebrar minhas pernas, pô. Vai fazer engenharia, você é bom de número, você gosta de matemática, tenta aí, dá uma chance, vai. Eu dei uma chance. Mas daí, no final...
Na engenharia.
Na engenharia. Eu fiz 2 anos e meio de engenharia, foi os piores anos da minha vida. Odiava aquilo. Odiava.
Eu sou uma advogada não praticante, então eu entendo essa...
Você entende como é a situação? Você ir pra aula, você falar, o que, que eu estou fazendo aqui?
Não é que a gente parou de gostar depois que terminou. Já estava lá dentro sabendo que não era aquilo. Foi mais ou menos assim também.
E daí quando eu participei do Masterchef, foi o momento do chamado. Eu olhei e falei, olha, se eu fui até essa colocação, tive esse avanço, pô, tive o reconhecimento, então acho que tem alguma coisa boa aí. Alguma coisa eu sei fazer, então vamos continuar nossa carreira.
Mas assim, o Masterchef que você participou foi em 2014, seu primeiro restaurante vem em 2017.
Uhum.
Esses 3 anos, o que, que aconteceu? Teve um período de transição de carreira? Ou terminou o Masterchef e já foi pra cozinha?
Não, terminei o Masterchef, deu 1 mês, eu já tranquei a faculdade de gastronomia. Não, de engenharia, já tranquei, falei, dane-se, não vou terminar isso aqui, vamos que vamos. e entrei para a faculdade de gastronomia, né? Eu fiz na Embi Morumbi de 2015 até 2016, né? No final de 2016, que são 2 anos letivos. E nesse tempo todo, né? Eu já comecei a ter a ideia do Sky Hall, né? Que é o nosso primeiro restaurante lá na Juscelino. O que acontece? A gente tinha a ideia de abrir um negócio que na época estava super em alta, a parte dos food trucks, né? E de food parks, né? Que a gente foi viajar para fora, a gente viu essa tendência, a gente achou muito legal. E a ideia era ser um espaço para receber food trucks, food parks, não ter uma operação nossa em si de gastronomia e de coquetelaria. Então, era algo muito mais focado para ser um espaço para receber operações. Então, a gente já estava desenhando todo esse projeto, só que deu no meio termo, né? Depois que eu participei do Masterchef, eu comecei a estudar gastronomia, estagiei com algumas pessoas, trabalhei um tempinho, fiz uns eventos ali, fui aprendendo um aqui a colar, e a gente mudou o projeto para virar um terraço, né? Uma área com aberta, com a utilização de áreas verdes, de ter essa parte mais voltada, como se fosse um rooftop, né? Porque a gente foi viajar para os Estados Unidos, para outros lugares, a gente viu que estava muito nessa crescente e no Brasil não tinha, né? Então a gente falou, pô, é uma oportunidade, vamos mudar todo o projeto e abrir um restaurante em si.
Dizem, eu já conversei com muita gente da gastronomia que me deu essa opinião, mas agora eu quero saber se essa opinião é a mesma. Que depois do primeiro restaurante, só vai. O segundo, terceiro, quarto, vai tudo ficando mais fácil. Você concorda ou é aquela coisa do primeiro foi tranquilo e aquela enganação de quem tem o primeiro cachorro que é tranquilinho e pega o segundo que é um demônio?
Assim? Olha, o que eu falo é que a burrice é uma bênção às vezes, né? Então, quando a gente abriu o primeiro restaurante, assim, a minha família e eu, que estamos assim, à frente do projeto, a gente nunca tinha trabalhado no mercado da gastronomia, né? Ninguém. Então, tudo o que a gente foi fazendo foi na porra louquice. Foi aprendendo, entendendo. Então, legal que a gente foi entendendo um jeito muito nosso, específico de trabalhar, e que foge de muitos vícios que, geralmente, pessoas que têm em restaurante acabam tendo, de maneiras até de administração. Então, pra gente foi muito bom. Então, o que a gente aprendeu na porrada. Então, o primeiro foi muito traumático, né? Os primeiros anos foram pesados, ainda mais que, assim, a gente abriu em 2017. E, querendo ou não, 2 anos e meio depois, assim, já chegou uma pandemia pra nos presentear aí, pra testar se a gente tava realmente forte no negócio. E, assim, abrir os outros depois foi um pouco mais fácil na questão de... Você já sabe onde mora o perigo, você já sabe onde estão as pegadinhas da obra, que é o principal. O que fala em restaurante é a obra. É a obra, porque a pessoa se perde no projeto de fazer uma coisa grandiosa, comprar equipamentos de última linha.
Então, essa questão eu imagino que deve ser um problema, né? Porque a gente acaba tendo na nossa cabeça que alguns investimentos são muito importantes no início e que você sabe que dava pra começar. No final você aprende que dava pra ter começado mais simples.
Total, é o que eu falo. O importante é começar. Faz o mínimo da obra que você precisa, o mínimo da estrutura e o resto você vai expandindo quando tiver fluxo andando. Porque o que acontece? Você pega e já gasta tudo que você tem
na obra.
Você
já abre estressado, né?
Não, já abre falido. Porque você não tem o fluxo de caixa, você não vai ter saúde financeira para aguentar os primeiros meses que vão ser de custo. Você tem toda a obra parcelada, você tem folha salarial que não é barata, você tem um monte de coisa entrando aí no dia a dia, na roda viva. O que eu falo, realmente, o nosso diferencial aqui no grupo é que a gente teve esse planejamento financeiro muito bom, sabe? De sempre ter uma reserva, entender, ter todas as partes de burocracia bem, bem chatinha, bem resolvida, pra gente poder conseguir ter saúde, entendeu? E não ficar algo que, pelo princípio da gastronomia, cara, é um negócio. Você tem que viver e encarar o negócio como um negócio.
Não é filantropia.
Exatamente. Você tem que saber o quanto você pode gastar, no quanto você pode ganhar, você tem que ter essas contas muito bem certinhas no seu dia a dia na cabeça.
E obra é uma armadilha atrás da outra. Por mais planejamento que a gente faça, a gente sabe o número de coisas que pode dar errado. Inclusive, aqui fica uma dica de relacionamento, tá? Se você e seu marido, sua mulher, sobreviverem uma obra, vocês têm chances de ficar juntos, hein?
Qualquer coisa, porque obra é...
Olha,
assim, os momentos mais estressantes da minha vida são sempre em obra,
O caos. Depois de passar a primeira obra, eu só disse assim... Que Deus me dê dinheiro pra comprar coisas prontas e que eu não precise nunca mais fazer obra, porque pelo amor de Deus, eu não aguento passar por mais nenhuma obra. Tudo dá errado.
Tudo.
Você planeja isso, custa 5 vezes isso.
Não, daí a pessoa vai lá, faz o furo no lugar errado, quebra um cano, daí
a obra fica pronta, você descobre que não tinha nada pronta, que tem um problema na fossa, lá embaixo, uma coisa escondida.
O cara que fez um encanamento errado. Sempre assim, né? É difícil você acabar uma obra ainda amigo do empreiteiro, isso é difícil. Ainda... ficar com amigo do empreiteiro depois de uma obra é raridade, porque geralmente você sai na mão com o cara de tanta coisa difícil que você tem que resolver, fica uma relação bem estressante. Eu lembro que agora é a última obra que eu fiz, que foi a de Itajaí, né, para abertura do restaurante, a gente teve que fazer tudo do zero, né, era uma laje vazia que a gente teve que construir toda a estrutura de um restaurante, ao mesmo tempo que, logo depois que a gente inaugurou em 22 de dezembro, para não virar o ano, a gente começou a obra no Terrace para fazer toda a parte externa, para revitalizar, e foi aquela obra jato de restaurante de um mês, que a gente fez assim coisa para caramba. Nossa, esses 3 meses assim, finais, foram bem complicados, foram uma aprovação de resistência.
E nesse meio tempo de abertura de 3 restaurantes, obras, uma pandemia que apareceu por aí, você arranjou tempo para alguns projetos sociais também, né?
Exato.
Antes da gente falar desses projetos sociais, eu queria entender um pouco qual é a sua opinião sobre o papel da gastronomia, o papel social da gastronomia, como é que se enxerga a gastronomia nesse contexto social?
Olha, eu acho que não só se limita na gastronomia, eu digo que é em toda a área que você for se propor a empreender, né? Eu acho que hoje em dia, se você é um empreendedor que não tem uma noção daquilo que te acomete na região, aquilo que te acomete como cidade, o país, estado, seja o que for, você está sendo uma pessoa totalmente despreparada, uma pessoa egoísta, né? Porque o lucro, claro, tem que ser um objetivo, mas o que o seu negócio vai impactar de melhor para as pessoas do seu local? Então, o empreendedorismo social, o que eu falo, não é a filantropia só, mas é de você pegar pequenas ações que você pode fazer no seu dia a dia e que vão fazer uma puta diferença no pessoal à sua volta, né? Então, não só o projeto social que eu tenho na pessoa física, né, que é algo que eu acredito e disponho do tempo, mas também os projetos sociais que a gente atende junto do Skyhall, né, de apoiar associações de apoio à terceira idade, apoiar iniciativas de reciclagem, ter sempre um projeto de horta. Por exemplo, no Terrace a gente tem uma horta orgânica de 100 metros quadrados para mostrar para os clientes que muita parte do alimento que eles estão consumindo vem do farm to table realmente, porque lá é uma mini farm, mas é uma farm. Então esse tipo de coisa que eu falo, não só pelo impacto positivo que você gera indiretamente, mas também na questão de mostrar isso para o cliente, de que tem algo por trás, sabe? Então é algo muito importante, né? E na parte social, né, Martim, pessoa física, né? Eu sou amigo do Lucas Caldeira há muito tempo atrás, amigo meu, que ele fundou o Entrega por São Paulo, que até o apelido dele é Presida, ele é o presidente, que ele era o presidente dessa associação, que até hoje perdura, que ela tinha como principal função trazer afeto, afeto às pessoas que estão em situação de rua na cidade de São Paulo, né? Tanto deu certo que ele expandiu esse projeto, não ele diretamente, mas outras pessoas que gostavam do formato levaram para outras cidades, como Campinas, Santos. E o que é? O diferencial é que assim, a gente leva roupa, leva saúde, leva higiene, leva comida, cobertor, essas coisas, mas isso não é o principal é levar afeto. É você não só chegar e dar na mão da pessoa, é sentar, conversar, entender como foi o dia dela, escutar. Porque
fazer ela ser vista, né?
Ser vista, porque o que acontece é que a pessoa que está em situação de rua em São Paulo, ela é tratada como um fantasma.
Ela é super invisibilizada.
Então, você trazer esse contato humano, que são pessoas que têm histórias tristes, são pessoas que têm histórias incríveis. Assim, que eu já chorei na madrugada de ter saído na rua e escutar. É até, pra mim é até complicado, assim, eu hoje em dia eu não moro na região, mas assim, até eu não consigo me ver morando na região mais central de São Paulo, que é tão próximo no dia a dia. Eu acho que é uma coisa que você tem que ver, mas é tão pesado no dia a dia ver essa realidade, que é algo que me machuca, sabe? Tipo, ontem eu tava passando pela madrugada e vendo tanta coisa, eu falo, cara, sabe, tem tanto ainda pra ser feito. E daí surgiu na cabeça do Lucas, né, um outro projeto que ele fundou, que é o Lavanderia, né, que tem um Ninho Social como uma grande hub, né, de projetos sociais.
Ninho Social, a gente não falou de nomes ainda, então o Ninho Social é o guarda-chuva que engloba esses outros projetos. Tá.
Exatamente, o Ninho Social. E tem o Lavanderia, que é o principal, né, a Lavanderia, qual é o âmbito dele? É trazer higiene para quem está em situação de rua, porque é uma outra coisa que você não pensa, você dá a roupa para a pessoa, ela está usando sem lavar essa roupa, depois de uma semana, ela tem que descartar ela, porque já não tem mais qualidade, a rua é muito suja, insalubre. E a pessoa, às vezes, ela cria um afeto por uma roupa que ela ganhou, mas ela é obrigada a descartar, porque ela não consegue ter um ciclo de lavagem, uma parte de manutenção, né? E o Lucas veio nisso e falou, cara, olha o desperdício que a gente tem de roupa que a gente doa, sabe? A gente doa, 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 doa e ainda precisa de mais. Então, cara, se eu fizer um projeto... Então ele criou uma lavanderia industrial no centro de São Paulo, que oferece não somente as roupas lavadas para as pessoas que estão em situação de rua, mas também banho, higiene, contato, a sessão de terapia, um monte de coisa que é importante, não só para a higiene corporal, mas também higiene mental. Então é um projeto muito bacana, mas que também utiliza muito, muito, muito custo, né? Ele gera muito custo de água, luz, encargos, né? Porque a gente acaba não tendo isenção de impostos nesse tipo de operação, mesmo sendo uma ONG.
Isso é uma coisa muito maluca que você está falando. Enquanto você está falando isso, eu estou pensando aqui em como a gente não aprofunda algumas ideias, né? A gente ouve sempre as pessoas falando muito sobre o descarte de roupas, especialmente pelas grandes redes de fast fashion, e quanto a gente poderia aproveitar essas roupas, essas pessoas que estão precisando. Sim, mas aí a gente não pensa que existe o próximo ciclo. Essas roupas são doadas e elas podem ir fora, continuar indo fora logo uma semana depois, né?
Total.
Tem que continuar pensando na cadeia inteira. Isso é uma coisa que quando a gente não está 100% inserido, a gente não se dá conta.
Não, e não se dá conta por quê? Porque é algo que as pessoas acham que é fácil resolver um problema. Nenhum problema é fácil resolver. Todos os problemas têm várias camadas, porque você vai entrando em várias questões. Ah, fome do mundo é fácil acabar? Não é tão fácil.
A teoria é uma coisa, a prática é outra.
Exato, porque você tem toda a cadeia de transporte, você tem toda a cadeia de utilização em si, né? Então, é importante você perguntar, pô, a gastronomia. A gastronomia eu acho essencial, porque você traz muito essa parte de reutilização, de tentar incentivar as pessoas a consumir próximo a você, não ficar usando, tentar sempre que possível dar incentivo a pessoas que fazem uma plantação agrícola, familiar, que seja orgânica, porque além de ser mais gostoso, tem toda essa questão de sustentabilidade e também de dar dinheiro para as pessoas e não grandes aglomerações, mas é um problema muito complexo, não é fácil.
Você não consegue resolver com uma ação ou com outra ação. Ela é...
Tem que ter uma cadeia de ações, então é... Por isso que eu achei muito legal essa iniciativa do Lucas, porque realmente ele entrou muito especificamente num problema social que às vezes a gente não via. E daí, por ter muitos gastos, a gente acabou fundando, durante a pandemia também, que foi o pior momento para ele, porque ele não estava conseguindo captar com recursos de uma maneira boa, a Padoca do Ninho, que era um projeto que a gente fazia. Agora a gente está em um momento de suspensão, porque a gente está procurando um novo local.
Então já conta do projeto, já deixa o pessoal aqui. Se tem um local aí, conta o projeto e vamos ver se alguém ajuda.
Exato, né? A gente tem o Padoca do Ninho, que é um projeto de panificação e outros tipos também de produtos de boulangerie, coisas do tipo assim, voltados totalmente para trazer fundos para a lavanderia. Então o que é? Todo lucro, a gente cobre os custos e todo o lucro a gente manda diretamente para a lavanderia. A gente tinha um projeto que a gente nasceu durante 2020, uma época ainda bem grande da pandemia, todo mundo uniformizado, mascarado, a gente se encontrava uma vez por mês para fazer panificação. Então, focaccia, que é um pão que além de ser muito gostoso, simples de fazer, que eu consigo trazer pessoas que são voluntárias para aprender esse processo, botar a mão na massa, que às vezes a pessoa tem medo de ir na rua ajudar as pessoas que estão em situação de rua, eu não vou julgar, tá tudo bem, tá no direito dela, não se sente segura, mas ela quer ajudar. Então você quer uma maneira indireta dela poder ir lá num ambiente mais seguro, num ambiente mais controlado, para poder botar a mão na massa e ajudar indiretamente todo esse ciclo, né? Então, a gente teve aí 3 anos de operação, muito legais. A gente começou na focaccia, fazendo uma fornada de 20, 30 focaccias. A gente estava terminando aí com cerca de 200 focaccias por ação, focaccias de meio quilo, da tradicional, com outros sabores, um sabor de gorgonzola com cebola caramelizada. Enfim, várias coisas, várias
eu vi as fotos, gente. Eu vi as fotos da focaccia e já...
E ela é muito gostosa.
É muito bonita, já. Eu não provei, mas bonita pra caramba.
E a gente faz toda a parte também de cookies também, né? A gente faz... Uhum. Porque a pessoa, pô, mas eu quero um doce legal, gostoso. Começamos com o cookie também fazendo 30, 40 cookies por edição, até se tornar um dos nossos maiores fortes, assim, fazendo quase 500 por dia.
A comercialização desses produtos era feita onde?
A gente tem o nosso Instagram, né, uhum, que é o Padoca do Ninho, então a gente fazia toda a parte de comercialização por lá. A gente anunciava fornada, abria as vendas e a pessoa já procurava pelo próprio WhatsApp da Padoca para poder garantir a sua fornada. Então, a gente tinha toda essa parte de logística já com o parceiro, para cobrar menos, só um preço de custo bem baixinho mesmo para poder viabilizar a situação. Tínhamos parceiro também de farinha, de um molino brasileiro, com uma farinha de qualidade, para garantir não só nos cookies, mas também nas focaccias. Então assim, a gente estava com uma gama muito forte, mas infelizmente um dos nossos parceiros aqui, o Frutifica, que a gente é eternamente grato, que abriu as portas incondicionalmente para a gente, para poder formatar esse projeto. Acabou se mudando para uma outra operação que a gente não ia conseguir ter janela de horário. O que é que acontece? Ele era uma produção de comidas congeladas, né, do dia a dia. Então, final de semana, sexta-feira à noite estava fechado, a gente pegava esse horário ocioso para poder fazer a operação. Então, agora que a gente não tem mais essa possibilidade, a gente está aí procurando outras alternativas.
Então, está faltando um espaço que vocês possam utilizar para continuar assando essas focaccias, produzindo esses cookies, para comercializar e ajudar a financiar o projeto Lavanderia.
Isso. E é um espaço que tem que ser mais industrial, tem que ter
umas
batedeiras grandes, bancada, porque envolve todo esse processo.
Até, de repente, uma empresa da área de panificação mesmo, que tem um dia livre, que não funciona, um horário livre, que dê para fazer isso uma vez por mês, seria
incrível. Isso seria o sonho.
Agora tem um outro projeto que me interessa muito, que na verdade foi o projeto por onde eu te conheci.
Ah.
O Drag Brunch.
Drag Brunch
então,
é legal.
Então, gente, se você tá aí nesse planeta, 2024, Brasil, nunca assistiu RuPaul's Drag Race e Drag Race Brasil, você tá perdendo, tá? E aí, Martim tem um outro projeto chamado Drag Brunch.
Exatamente.
Como é que funciona isso?
Olha, o Drag Brunch Brasil, ele não surgiu assim, teoricamente, uma ação ativa minha, mas eu tenho muito orgulho e muita felicidade de estar junto do projeto, ter sido uma das pessoas que possibilitou a criação, né? É um projeto que foi criado há quase 6 mãos, né? Entre a parte do Sky Hall, a Cuco, a agência que faz produção do Jazz Mansion, de outras festas muito grandes, e o Ícaro Kadoshi, que para mim é uma das principais pessoas no movimento drag aqui no Brasil. Tem a Caravana das Drags, que apresentou junto com a Xuxa, que é um programa incrível.
Incrível também.
E assim, é um sonho que surgiu durante a pandemia, na verdade, duas semanas antes da pandemia, que a gente fez uma reunião para poder fazer toda a parte de viabilização do projeto, né, a gente teve que suspender. Mas, graças a Deus, em 2022 a gente conseguiu reativar, depois que a OMS declarou aí o fim da pandemia mundialmente, a gente conseguiu se sentir seguro, reativamos e, cara, é um negócio assim que me enche de lágrimas às vezes quando eu tô lá, porque a emoção que as pessoas têm ao estarem num local seguro, num local que elas estão sentindo em casa, abraçadas, um lugar tão plural que, cara, você encontra pessoas de todas as idades, de todas as religiões, credos, crenças, então todo mundo lá vivendo em harmonia, num momento muito bacana. Então, assim, é um local que não existe tristeza, só alegria, sabe?
É muito bacana. E é um brunch que acontece duas vezes por mês, sempre no domingo.
Isso.
No Sky Hall da Juscelino.
Exatamente. Lá a gente tem um terraço lá de 1000 metros quadrados, então a gente consegue suportar assim apresentações bem grandes lá, então a gente atende a mais ou menos umas 300 pessoas no Drag Brunch. E agora a ideia, né, a gente está até conversando com marcas e outras cidades para a gente colocar na rua mesmo esse projeto, para a gente levar para outras cidades.
Dá uma circulada aí.
Rio de Janeiro, Florianópolis, Brasília, são cidades que já têm interesse e que a gente quer levar o formato também.
Agora me conta, depois de projeto, restaurante, programa de TV, etc, etc, apareceu você na lista da Forbes Under 30. Foi uma surpresa? Como é que foi a sua reação quando você descobriu que você estava nessa lista?
Olha, para mim a emoção de quando eu recebi a informação que eu estava na lista se assemelha muito da emoção que eu senti quando eu descobri que eu tinha vindo, que eu havia passado na seletiva do Masterchef. Foi algo... É uma energia que tipo, te toma por inteiro, assim, você fica muito, muito feliz. Assim. Eu sempre conversava muito antigamente com a minha psicóloga, sobre...
Façam terapia, todo
Façam
mundo.
Façam terapia, é importante, tá? Porque ela me ajuda muito a reentender essa situação, essa autocobrança que eu tenho muito forte. Eu sou uma pessoa muito autocrítica. Eu coloco tudo que eu faço como não bom o suficiente. Que eu falo, puta, poderia ser melhor. Eu tô folgado, não tô fazendo da tal maneira. Então ela me ajudava muito a podar esse sentimento. E a parte era essa de reconhecimento. Eu falei, meu, porque porra... Sabe, eu preciso de um reconhecimento para sentir que eu tô no lugar certo. Então, chegar a essa chancela assim, de estar como destaque da gastronomia na Forbes, aí, na lista do ano passado, de 2023, foi algo que me deu um respiro, sabe? Que eu falei, puta, cara, eu acho que eu tô no caminho certo. Eu acho que eu sei o que eu tô fazendo, eu não tô tão assim, maluco, seguindo um dia após o outro. Porque no final, vou te falar a verdade, ninguém sabe o que tá fazendo.
Ninguém
de verdade.
Sabe, tá todo mundo perdido, tá todo mundo com aquela frase, eu só tenho 6 anos, não sei como eu vim parar aqui.
É, total.
Tá todo mundo
então,
assim.
Você faz aquilo que você acredita, cara. Eu acho que é muito isso pra mim, a gastronomia. Eu sigo muito meu coração, sabe? Daquilo que eu acho que é certo, daquilo que eu acho que é bonito, daquilo que eu acho que é gostoso. Porque não é só na parte de criação de cardápio, mas na relação mesmo de como gerir o negócio, da relação com meus funcionários, da relação com meus gerentes, de abrir oportunidade. Eu sou aquele dono de restaurante que não tá, que vem a desfile, que vem aqui, come e vai embora. Eu sou o cara que tá todo
você
dia.
Não é o rosto que vai parar nas fotos só no jornal. É.
Não, tem essa parte também.
Tem essa parte, mas não somente isso.
Não é somente isso. Por exemplo, eu faço questão de estar todo dia, pelo menos 8 horas, em uma das casas. Então, eu vou fazendo meu rodízio, eu venho pro teste, depois eu venho pra Garden. Daí eu vou pra Itajaí e passo 2 semanas. Então, eu sempre tenho muita preocupação com isso. Pra equipe entender que eu tô com eles. Eles podem contar comigo, eu tô presente no negócio, entendeu? Então é o que pra mim é muito importante, é muito valioso, sabe? Ter a gratidão das pessoas que trabalham com você. E eu sinto, pelo menos é o que eles me falam, né? Não sei se estou mentindo. de verdade mesmo, assim, de brincadeiras à parte, que o pessoal tá com a gente, sabe? Que a gente tem uma equipe bem fidelizada.
Martinho, eu tenho agora um bate-bola com você.
Opa, gosto.
Um bate-bola.
Vamos lá.
Um ingrediente brasileiro que você acha que o mundo inteiro precisa conhecer.
Ai, é o que eu falo, eu sou libriano, né? Então, pra mim.
Eu também sou, cara, esse é o meu problema aqui. Eu não decido sacanagem. As perguntas, eu não decido o que eu vou falar.
Olha, uma coisa que eu tenho utilizado muito no meu dia a dia, e que eu acho que assim, no Brasil já tá bem difundido, mas é o Kumaru, cara. Eu acho que.
Kumaru.
Kumaru, ele tem uma essência tão agradável, ele te abre tantas possibilidades dentro da. Não só da confeitaria, mas da gastronomia em si, porque. Ele tem uma complexidade de aroma, sabor, que mexe muito no produto final.
E é muito delicioso, né?
Total.
Muito cheiroso. Uma comida tranqueira, mas que você não abre mão, apaixonado, sabe que tá se matando por dentro, mas vai continuar comendo.
Gelatina.
Gelatina? Sério?
Eu gosto de gelatina, cara.
Tá de sacanagem, sobremesa de hospital.
Mas eu gosto porque eu tô no momento...
Chocada.
Preciso defender a gelatina.
Não, não tem defesa isso.
Eu estou
Vamos
no momento...
Vamos enterrar essa entrevista agora.
Eu estou no meu momento fitness.
Ah, tá bom.
E eu gosto porque gelatina é uma sobremesa que me refresca pra caramba.
Te refresca?
Eu como, eu fico tipo, me sinto mais gelado. É uma coisa de louco.
Fico mais gelado. Quando você cozinha em casa, quer dizer, você cozinha pra você, sozinho? Ou você é aquela pessoa que gosta de cozinhar pros outros, mas pra... Sozinho tem preguiça.
Olha, pra mim, no dia a dia, assim, me falta coragem, me falta tempo, me falta emoção pra estar lá pronto, disponível pra cozinhar pra mim mesmo, né? Assim, quando eu preciso deixar umas comidinhas prontas, organizadas, eu já faço geralmente uma batelada, deixo congelado e vamos, né? Cara de ferreiro, espeto de pau...
Nada novo sob o sol, né? Normalmente é assim.
Prefiro cozinhar pros outros mesmo, pros meus amigos, daí beleza, daí eu encaro. Agora, mas pra mim sozinho, assim, bem difícil.
E quando você cozinha em casa, pra amigos, que seja, você tem uma trilha sonora que você gosta de botar pra ouvir?
Olha, eu gosto muito de brasilidade, então geralmente eu vou pra uma MPB, uma coisa assim que eu me divirto mais, né? Mas... Também, se as pessoas quiserem escutar outras coisas, também vão que vamos. Se é um churrasco, vai um pagode, vai na.
O que tiver,
samba.
O que a maioria quiser, tá valendo.
Eu me adapto, eu prometo.
Uma coisa que você acha cafona no mundo da gastronomia? Pode ser comida, pode ser uma atitude, pode ser. À vontade.
Uma só?
Faz a sua lista, fique à vontade.
Ai, olha, eu gosto muito, assim. É o que eu gosto da breguice, eu gosto de ver as pessoas falando breguice, mas assim. Não que eu faça, tá? Mas é só porque eu gosto de admirar, né? Cara, as pessoas ainda utilizando muito salmão pra tudo. Tipo, como o principal peixe do mundo. Cara, tem tantas coisas mais legais pra serem utilizadas. Você ficar sempre batendo
nessa
mesma...
Nossa, aqui no Brasil a gente tem uma diversidade tão grande de peixes
então,
também.
Ficar batendo só nessa tecla. Tipo, variações de 1000 salmões. Assim, vamos começando de japonês, mas eu só como salmão. Tipo, pelo amor de Deus. Restaurante japonês em rodízio, acho cafonérrimo, eu não consigo, hoje em dia não como mais em rodízio, só como no à la carte, que eu sei que os peixes são bem selecionados. Que mais eu acho cafona? A galera usando pistache pra tudo hoje em dia, tudo com pistache pra dar e vender.
Será o pistache o novo tomate seco? O tomate seco foi o pistache dos anos 90, o pistache será... Dos anos 2020,
com certeza. Assim,
vai em tudo.
Como teve a paleta mexicana, tem sempre essas paradas aí que a pessoa vira moda, mas daqui a pouco dá uma tranquilizada, graças a Deus. Mas não sei, eu acho que o pistache vai ficar um tempinho.
Mas você não gosta do pistache ou você tá incomodado com a moda do pistache?
Eu gosto do pistache.
Gosto de pistache.
O pistache,
tá.
Ele é bem. Assim,
é gostoso.
Eu não sou muito fã de doces de pistache em geral. Eu acho que eles ficam meio enjoativos. Fica meio no. na caixinha da Nutella, sabe? Uhum. Que é muito pesado, fazer aqueles pastas, aqueles cremes. Eu acho o pistache como uma castanha muito mais adequada. Então, como finalização em algum prato, para, por exemplo, uma parte crocante num crudo de carne. Você consegue fazer coisas mais interessantes que eu acho que tem muito mais sabor. Mas das nuts, a minha favorita sempre vai ser avelã. Eu sou muito fãzinho de avelã, cara. Eu adoro. Uma avelãzinha tostada é uma das coisas mais gostosas que tem no mundo.
E acabou por aí as coisas cafonas, então, sim, no pistache.
É, não, tem muitas outras aí, mas daí também a gente vai ficar até amanhã aqui só falando de cafonices.
Uma coisa que você tinha no seu imaginário antes de trabalhar com a gastronomia de verdade, que você mudou completamente de opinião sobre trabalhar com gastronomia?
Então, eu tinha na minha cabeça que a pessoa que trabalha com gastronomia é muito sozinha, ela não consegue sair, não consegue
ter... Não tem vida nenhuma, é o que se ouve por aí.
Que não consegue manter amizade, é balela isso aí, gente. Claro, tem momentos da vida que você vai trabalhar mais, que você vai estar mais ferrado, que você vai ter mais compromisso para atender. Tipo, esse final de semana agora, eu só basicamente trabalhei, mas porque eu precisei. Mas não é como, ó, meu Deus do céu, eu não consigo ter uma vida pessoal. Porque até eu acho que é qualquer tipo de trabalho que você glamoriza a ponto de esquecer da sua saúde pessoal, da sua saúde emocional, de estar junto com as pessoas que você gosta, não é saudável. Você já... Aquele negócio de, durma...
Tá aí mais uma coisa cafona. Glamorizar a exaustão e o sofrimento, né?
Então eu te conheço
muito... sou melhor porque eu trabalho muito mais. Eu trabalho 20 horas, eu trabalho 22 por dia.
É, exato.
Você vai morrer.
Eu falo, gente, você vai morrer, cara. Tipo, você não trabalha... Então pra mim eu falo, você trabalha mal. Porque se você precisa trabalhar 22 horas, você tá trabalhando mal. Você não tá trabalhando bem. Porque se você trabalhasse bem, você trabalhava menos horas.
E a última pergunta do Bate-Bola é... Hoje, se você não fizesse a gastronomia que você faz... Tem alguma específica que você gostaria, assim, ó, bem diferente do que eu faço hoje? Gostaria de me arriscar, ou pelo menos aprender muito ela?
Olha, eu, assim, tem duas coisas na minha vida que ainda tem um carinho e eu quero fazer, né? Meu projeto de aposentadoria é abrir uma forneria pra assar coisas do dia, assim, não pizza em si, mas pô, assar uma paleta de cordeiro, fazer umas coisas diferentes e todo dia um cardápio da minha cabeça e dane-se. Isso é algo que é um projeto que mora no meu coração, quem sabe um dia. E me aprofundar mais na culinária asiática em geral, assim, principalmente Japão, China, Coreia, que são locais que eu me identifico muito com a cultura e que eu gosto muito da gastronomia. Então são coisas assim que eu queria muito pegar assim, um ano sabático e passar meses e meses em cada país para aprender mesmo.
Legal. Bom, o nosso bate-bola terminou e agora eu quero saber... Se existe algum horário assim nessa agenda de restaurantes, projetos e eventos e caterings e tudo isso para projetos futuros, novos restaurantes, novos brunches por aí?
Olha, para esse ano, né, eu tenho alguns projetos sim, andando, né? O que já está acontecendo e está rolando bem é a parte também de catering, como o Martin Casilli mesmo, que é o levo para eventos, faço eventos sociais. Ano passado aí fiz Casa Vogue, um almoço muito legal. Esse ano aqui também vou fazer agora um almoço legal para uma diretoria de uma empresa muito boa. Então esses pequenos trabalhos assim, de catering, de jantares, menus fechados, é uma coisa que eu gosto muito, porque eu posso pirar a cabeça, fazer uma coisa bem personalizada, que eu adoro. Para mim, estética é muito importante dentro da gastronomia, é algo que eu boto muita fé. E a expansão do grupo Skyhall também, aí que estamos negociando mais algumas casas, a expansão aqui do Garden, então tem algumas coisas legais aí pelo caminho para acontecerem.
Bom, então para quem quiser acompanhar a tua agenda de novos projetos, o que está acontecendo, o que vai acontecer, deixa para o pessoal o teu Instagram para te seguirem.
Tá, então vamos lá pessoal, meu Instagram é @martin, com N de navio, CSL, tá?
N de Natália.
N de Natália também. Uma boa. Temos o meu outro arroba que é dos eventos, que é o arroba CSL Eventos. E é basicamente isso. Daí tem o Skyhall, né? Skyhall Bar, Skyhall Garden, Skyhall Itajaí. Isso, um monte de coisa.
Mas eu acho que entrando no seu...
No meu tem todos.
E não esqueçam, eu sempre coloco o post desse podcast no Umami, no Instagram, e aí lá eu marco, então vocês conseguem clicar direitinho e ir direto, se vocês não anotarem agora que ele está falando. Vocês podem clicar no post que eu coloquei lá no Umami e seguir o Martin para acompanhar todos esses projetos. Lembrando que vários deles estão acontecendo, Drag Brunch. Eu, inclusive, estou indo no próximo dia 31 de março, no Drag Brunch de Páscoa.
Vai ser bem especial,
são duas vezes, são duas vezes por mês. Tem os três restaurantes, dois aqui em São Paulo, tem um em Santa Catarina, em Itajaí.
Tem então... nosso projeto também do Pet Brunch, para quem tem os cachorrinhos e quer vir para um evento legal. Vai ter agora nesse final de semana, mas a gente vai fazer também um por mês, super bacana, temático.
De qualquer maneira, os restaurantes são pet friendly, né?
Todos.
Por isso que a gente gosta. Pode trazer doguinhos, a gente fica feliz. A gente
fica muito mais feliz.
É isso, Martim. Muito obrigada pelo teu tempo, obrigada pela tua disponibilidade.
Eu que agradeço, querida. Foi um prazer
estar aqui com você, viu? Foi um prazer, obrigada.
Voltarei mais vezes se você me convidar, hein?
Não, tá sempre convidado. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida sobre alguns projetos, sobre alguma coisa da parte da história do Martim, me mandem, eu mando pra ele. O que eu não souber responder, eu mando pra ele, obviamente. Ou mandem direto pra ele, né? Vocês que sabem.
Estamos aqui.
É isso, nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, neste mesmo local. Um beijo e até a próxima.